André, querido, boa noite.
Tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo.
Você está me ouvindo e vendo bem?
Você me ouve, me vê bem?
Te escuto, mas está com um pouquinho de retorno. Você tem fone?
Tenho. Espera aí que eu vou pegar um fone de ouvido. Espera aí.
Tá ótimo. Enquanto o nosso autor pega um fone ali, lembrando a vocês que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kwai, Instagram, Facebook. Então já corre lá, MoniqueMM18, que eu vou marcar o autor também, ou se inscreva aqui no canal. Foi, André?
Espera aí, só um minuto, só um minuto. Tá chegando fora.
Acaba sempre dando um retornozinho, né? Vamos ver se vai dar uma melhorada.
Melhorou agora?
Ai, 100%, maravilha! Querido, bem-vindo ao meu projeto. Boa ter você por aqui.
Para mim é fantástico. Fantástico poder divulgar meu trabalho, né?
Aliás, que trabalho, né? Que eu estava dando uma olhada no teu material. Que trabalho, meu Deus. Aliás, vou até abrir um parêntese, gente. Eu tenho que te agradecer pela rapidez, praticidade. Eu mandei mensagem para você, você respondeu, topou, agendamos, você mandou uma. Gente, foi assim, uma espécie de utopia essa parceria. Então, muitíssimo obrigada pela praticidade, tá, querido?
Claro, estão sempre às ordens. E eu fico muito feliz, né? Poxa, são anos escrevendo e a gente acha que está sozinho. Daqui a pouco aparece você para poder divulgar meu trabalho.
A gente sempre acha que está sozinho nesse mundo da literatura. Tem tanta gente
Verdade.
boa no mercado que a gente não conhece. Todo dia a gente traz aqui alguém talentoso como você, que acha que está sozinho nesse meio literário, mas aí começa a fazer parte desse grupo e se sente em casa. Que bom, né?
Ah, muito bom, muito bom. Fico muito feliz, né? Não só escrevo, mas também sou artista plástico, faço os meus mosaicos, os meus desenhos, né? Me arrisco na cozinha também, gosto bastante de cozinhar.
Ai, que delícia! Adoro culinária, gente. Quer dizer, aquele combo artístico que a gente gosta de ver, né? Poeta, escritor, cozinheiro, artista plástico. Como é que essa vida cultural começou na tua vida? A escrita, pelo menos.
Bom, na verdade, eu comecei criança, primeiro desenhando, e aí, lá pela adolescência, a gente começou a escrever, né? Eu digo a gente porque eu acho que o processo criativo é meio espiritual, né? E aí, comecei a escrever e não parei mais. Tive uma influência muito importante de um professor da escola, o nome dele é diferente, é Itzi Riso. Eu estudei no Senac, fiz técnico em administração. E ele é professor de português e literatura. E depois que eu tive essas aulas com ele, do primeiro ao terceiro ano, eu abriu minha mente, eu comecei a escrever,
Que
e tive aí nunca mais parei.
espetáculo!
Nunca mais parei, como o mosaico veio um pouco mais para frente, né, que é uma das artes principais que eu faço, né? Eu tinha mais ou menos uns 28 anos, e aí eu digo que não existem momentos bons nem ruins, existem momentos. Eu quebrei o pé e parecia ser um momento ruim, só que eu fiquei em casa e pude começar a fazer mosaico, que também nunca mais parei. Eu estou com 47, então há praticamente 20 anos fazendo só o mosaico, escrevendo, acho que é um pouco mais, deve ter mais ou menos uns 30 anos escrevendo, e desenhando deve ter uns, sei lá, se eu tenho 47, deve ter uns 40 anos desenhando.
Caramba, quer dizer, tem toda uma trajetória. Nada é por acaso, né? O pé quebrou, o mosaico surgiu, uma outra terapia artística do nosso escritor, quando ele ficou em casa. Então, que coisa maravilhosa. Você é de qual lugar do Brasil, André?
Eu sou do Rio de Janeiro.
Você é de onde, do Rio?
Olha, eu nasci no Engenho de Dentro, mas eu hoje moro em Bento Ribeiro.
Eu sou da Tijuca.
Pô, a gente está bem próximo.
Eu tenho uma amiga, inclusive, que mora aí em Bento Ribeiro, gente. Vamos tomar um café.
Vamos marcar de tomar um café. A gente marca todo mundo junto aí para tomar um café e fazer um sarau, começar a ler umas poesias aí um para o outro.
Eu acho digno isso. Está cheio de escritor daqui do Rio de Janeiro que eu estou prometendo encontro. Daqui a pouco eles batem aqui em casa para me bater, gente. Tem tempo para encontrar você. Eu estou sempre marcando, mas nunca consigo aparecer. Mas Bento Ribeiro não é tão longe assim, né? Uma hora daqui? Menos?
Menos, meia hora, uns 40 minutos.
É, por aí. Mais um escritor do Rio aqui com a gente. Que coisa boa. Agora, antes da gente entrar aí na tua arte, na tua escrita, eu tô curiosa com o teu sobrenome. Ou esse nome artístico que você usa. André Noizes. É, o que é Noizes?
Sobrenome mesmo.
Qual é a origem?
Noizes é de origem alemã. Mas a minha família é uma mistura, né? O meu tataravô chamava-se Hans Felipe Noizes. Né?
Meu irmão nome se chama de Felipe... aristocrata, né? Eu acho nome de aristocrata.
Meu irmão se chama Felipe em homenagem a esse tataravô. Só que meu bisavô era Hans Felipe Noizes. Meu tataravô, perdão. Mas minha bisavó era árabe. Benvenuta Noizes. E por parte da minha mãe, a minha mãe negra misturou com índio, que misturou com português.
Ah!
E dessa mistura toda estamos aqui. Mas carioca do que nunca.
Eu fico imaginando.
É lá de Campina Grande.
Imaginando o André mandando ali, pedindo para fazer aquele exame da árvore genealógica. E o cientista tendo que passar as noites em claro em busca da árvore do André. Olha essa mistura, gente.
É, na verdade, árabe eu queria... Eu tenho um amigo historiador e eu estava conversando com ele justamente isso. Queria voltar nas origens para saber de onde começou isso tudo. Né?
Tem como... Esse exame hoje permite, mas é um exame assim metódico, e vai lá na origem, vai saber qual é o sangue que corre aí na tua veia. É mole?
O sangue que corre aqui é brasileiro.
Não tenho dúvidas disso.
Metade da origem é lá de Campina Grande, que minha mãe veio de lá, 9 anos para o Rio. E a outra metade é carioca da gema e da caixa.
Muito bem. Bom, tu já fez live aqui pelo YouTube?
Não, primeira vez.
Aí na parte inferior direita da tua tela tem 3 pontinhos. Se você quiser compartilhar o nosso bate-papo com alguém ou para onde você quiser, fica à vontade. Só me avisa que você dá uma travadinha antes.
Já tô compartilhando.
Muito bem, o autor vai dar uma travadinha, porque o link trava mesmo, é comum, tá, gente? Então, enquanto ele compartilha, lembrando que hoje tem live depois do André, tá? A gente vai receber a Ana Melão para bater um papo sobre o lançamento dela. E aí, só amanhã. Aí eu só volto amanhã. Participem da antologia.
Já
compartilhei. Já, maravilha!
Desculpa, me empolguei.
Ah, não, pode compartilhar à vontade, é mesmo. Agora, André, me diz uma coisa, as tuas poesias, eu estava vendo teu Instagram, você tem muito material no Instagram, né? Você começou por lá?
Não, comecei primeiro, o primeiro livro ficou pronto em 2001, né? E aí... Eu comecei a publicar as poesias no Instagram a partir do terceiro livro. Então, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E as do nono já estão no livro, já estão no Instagram. Então,
ah, lá é como um esquenta.
É, o esquenta é assim, terminou de escrever, primeiro a gente escreve à mão. Tem que ter a caneta, papel, lápis, tem que ter. Seja no carro, seja em casa, seja no banheiro, seja onde for. Então, a inspiração tem papel e caneta para escrever. Escreveu, vem para casa, lapida o que escreveu. Depois que escreveu, aí vai para o livro. Do livro vai para o status, vai para o Instagram, para o Face e para o status do WhatsApp. Né? E aí essa é a minha divulgação.
É assim. Ah, muito bem. O Instagram do André, gente, é noisespoeta77. E já tem uma poesia dele aqui que ele deixou disponível para quem quiser ler, para quem quiser acessar, que diz o seguinte: posso ler, André? Só umazinha para o pessoal ir.
Fique à vontade.
Conhecendo sua escrita. A eletricidade estática foi a temática. A matemática somando corpos, fundindo energias afins e levando tristezas ao fim. Enfim, nada é para sempre. Porém, outra vida será necessária para te encontrar e continuar nossa história. Que vem renovando, inovando, transmutando, reconectando o passado, equilibrando de fato o ato etílico de te amar. Ai, gente! Hoje é o dia do poeta, né? Parabéns!
Obrigado, obrigado. E também parabéns a todos os poetas, todos os que têm essa inspiração maravilhosa e que trazem, de alguma forma, o seu ambiente para todo mundo, né? Sua maneira de pensar.
Exatamente. Eu vi aqui que você gosta de uma batidinha também, André.
Então, esse aí é marula caseira. Eu vi a receita, fiz e vamos beber.
Isso te ajuda na hora de escrever? Ou você gosta de escrever liso, sóbrio, tranquilo?
Eu gosto de escrever liso, sóbrio, tranquilo. Na verdade, o que me ajuda bastante é uma música boa, né? Eu gosto de estar sozinho para escrever. E isso é que ajuda. Né? Tá sentado, escutando um jazz. Gosto de charme.
Ai, adoro.
Gosto de...
adoro jazz.
É. Também gosto muito de jazz. Um charmezinho também, né? Até um Vinícius de Moraes, né? Sensacional.
Vinícius, né? É ótimo. Agora, é engraçado, né? Tem gente que consegue escutar, escrever com música, tem gente que consegue escrever com televisão ligada, tem gente que só consegue dormir depois de escrever. Tem um monte de dinâmica quando se fala de escritores e as suas escritas. Você, o que te inspira na hora de produzir uma poesia? É o cotidiano? É um objeto? É uma pessoa? O que te inspira?
Tudo. Tudo. O ambiente, uma boa conversa. Tá apaixonado pela vida, tá apaixonado pela minha esposa ou os meus filhos, né? Seja o que for. Às vezes... eu sou também motorista de aplicativo. E às vezes entra um passageiro e conta a história dele e a gente, no meio dessa história, surge uma poesia. Entendeu? Mais ou menos por aí.
Engraçado.
E aí, eu digo que o processo é até meio que... às vezes vem uma palavra na minha cabeça e eu vou procurar se a palavra tem contexto com o que eu escrevi, né? E tem, na maioria das vezes tem.
Quer dizer, até na poesia também há uma pesquisa, o que é muito importante também na hora de produzir. Existe aí na sua dinâmica da escrita alguma poetisa, algum poeta que você use como referência direto ou indiretamente na tua escrita?
O próprio Vinícius de Moraes. Eu gosto também de Cecília Meirelles, gosto bastante. Né? Agora me fugiu o nome. Esses dois são bem assim fortes, né?
Cecília é muito boa.
Machado de Assis também é muito interessante. Eu gosto de todos eles, né? Eles são, eu sou fã de Sócrates, Platão. Sócrates e Platão são os caras.
Foi lá na nata, ele mergulhou na nata agora,
eu
né?
Eu digo que eles são tão antigos, mas o que eles escreveram é extremamente atual. E funciona para tudo. Sou fã do Mito da Caverna.
Nossa!
Toda vez que eu vejo, escuto, leio, ou sinto isso, eu vejo que a gente está mais conectado com eles do que nunca.
Né? É verdade.
O fato de você só aprender com quem está próximo de você, não adianta você querer aprender com o líder lá da frente, porque só vai te passar a informação e o que você precisa saber naquele momento é aquele que está do teu lado. Né? Isso é uma das coisas que o Mito da Caverna passou assim para mim. Sabe? O fato de você sair da caverna e entrar no outro, sair para um outro para a luz, né? Vamos dizer assim.
É.
E querer voltar para trazer todo mundo. Para a gente aprender que não existe só aquilo ali. O mundo é muito maior do que a gente imagina.
Exatamente. Quem não conhece o mito, a alegoria da caverna, por favor, dê um Google aí para vocês lerem pelo menos algum resumo para vocês entenderem. Agora, você, eu estava dando uma olhada aqui na Amazon. Quantos livros você tem publicados hoje, André?
Na Amazon eu tenho 7. Memórias de um Menino Poeta Homem Maduro, Menestrel, Pop, Poesias Psicodélicas, Palavras de Negro.
Aí. Poesias Psicodélicas? Eu quero conhecer isso. Psicodélica, gente, quero conhecer. Como são essas poesias? Fala pra gente um pouco desse livro.
No primeiro livro, eu falo muito do início, né, de tudo. O segundo livro, ele já está um pouco mais metódico, triste, né? E isso passa por épocas da minha vida. Eu digo que esse terceiro livro, Poesias Psicodélicas, é o momento da virada, onde tudo acontece. E aí, nesse momento, eu tenho uma escrita mais solta, mais arquitetada, vamos dizer assim, e mais alegre, que difere do Menestrel, que a gente está um pouco mais melódico, né? Meio triste, sei lá. Então, por isso que eles são psicodélicas, que são aquele... É a hora que você, naquele momento, estava no pântano e surgiu como Flor de Lótus, no terceiro livro. Então, por isso que gerou esse nome aí.
Interessante, né? Aqui você falou do menino poeta sob o efeito alucinógeno das palavras, né? Que é o POP, Poesias Psicodélicas. E quem é que faz suas capas?
Sou eu mesmo.
É tudo independente, Andréa?
Tudo independente. Eu desenho. O primeiro eu bolei, o segundo foi um desenho. O terceiro, que é o Pop, eu acho que é um mosaico, que está com uma tela preta na frente. O quarto é um desenho, que é Poesias Curtas. O quinto, que é Palavra de Negro, é minha barba e um pedaço de mosaico. O sexto, que é onde moram os sentimentos, é um outro desenho. E o sétimo, 7 poesias, eu peguei um desenho como se estivesse rasgando uma folha e aparecendo 7 poesias.
Caramba, quer dizer, muito livro publicado de maneira independente. E isso realmente é muito incomum, porque nem todo mundo aguenta fazer tanta publicação independente. No segundo, tem gente já querendo uma editora para publicar, e o André não. O André tem várias obras independentes ali, com capas. Agora eu vi o Palavras de Negra, que é a tua barba que você falou, né? Agora eu vi aqui. Também está na Amazon. Agora, você nunca quis produzir para uma editora teus livros?
Ah, não. Na verdade, esse é um dos maiores sonhos da minha vida, mas estou procurando uma parceria. Alguém que queira ter uma parceria para a gente poder fazer isso, porque o custo é alto, né? E a grana é curta.
É, editora geralmente funciona assim. Agora, eu vi aqui que você tem um livro. Eu quero conhecer, antes da gente falar do Sete Poesias e da Palavras de Negro, que me chamou a atenção, eu quero conhecer uma poesia sua psicodélica. Tu tem acesso aí?
Tenho.
Alguma delas?
Tenho,
que
sim.
Aqui no Kindle agora. Ilimitado não está abrindo. Agora abri.
Te digo agora. Você espera um minuto?
Claro. Vai lá.
Então, peraí.
Enquanto o autor vai lá pegar, gente, eu consegui abrir aqui e vou ler o início para vocês, tá? Despertar, sonhar e acreditar. Pessoas boas existem. Anjos escondidos que nos amam, nos tiram do buraco, da solidão, fazem uma revolução e agradecem pelo fato de estar conosco. Nós não temos ideia de como é ser feliz antes do seu surgimento. Cabelos crespos encaracoladinho, aquela boca carnuda, silhueta desnuda, quieta, inquieta, olhar singelo, meu peixinho, minha sereia, com a perfeita maneira imperfeita de dominar cada momento da sua vida. Me inclua nessa lua, minha menina nua, a gente faz amor todo dia, se seduz, massagem de beijos, de perto, de longe. De manhã, de noite, a gente se toca com o olhar, a gente se ama há muito tempo. E aí continua, todos os poemas dele, um seguido do outro. Que coisa maravilhosa, né, gente?
Foi ótimo. Você acabou lendo, eu acabei voltando. É porque não dá para... A gente não consegue parar, eu vou ter que entrar aqui no telefone e aí vai travar.
Não, não. Mas tem problema, não.
Eu tenho aqui. Peraí.
Tem problema, não, que eu tenho acesso aqui, eu vou lendo para o pessoal.
Ah, muito bom.
Tá?
Ai, peraí, só um minutinho. Aqui, acho. Não achei.
Agora, quando a gente fala.
Tem o primeiro e o segundo livro.
Deixa eu ver.
Vamos já.
Tá dando muito trabalho aí, né, André? Precisa não.
Não. Memórias de um Menino Poeta.
Ah lá, gente.
Esse projeto aqui, a empresa que eu trabalhava na época, comprou a ideia e fez o livro, né? O setor de comunicação fez o livro. E eu fiz em casa, na época da pandemia. Ele também impresso em brochura.
Ah, sim.
Né? O Memória de... foi o único que eu consegui fazer. Né?
Entendi.
Mas eu procuro uma parceria, porque o meu grande sonho é ter ele físico.
Ué, você pode botar na Wiclap, você pode botar no Clube de Autores. Você conhece? Eu
ainda não conheço nenhuma.
Não? Vou te ajudar, então. Porque isso é uma mão na roda.
Sim, é uma mão na roda. Eu gostaria muito de ter eles publicados fisicamente, né?
Eu vou te ajudar depois. Me manda mensagem, me lembra. Semana que vem, você me lembra porque eu posso te ajudar a botar o teu livro lá na Wiclap, porque você não conhece. A Wiclap, ela nada mais é do que uma plataforma muito usada por autores nacionais. Os meus livros estão lá. Você vai subir o teu livro físico lá e você vai ter ele físico sendo vendido, comercializado. Você pode pedir o seu físico. É ótimo. Isso é ótimo. Você não precisa de uma editora para publicar seus livros. Você pode botar lá, porque a Wiclap, ela é uma editora independente, ela não te cobra nada, mas você tem que fazer diagramação do teu livro, subir lá, fazer a capa e pum. Eu posso te ajudar com isso.
Pô, com certeza. Vou gostar muito da sua ajuda, vai ser muito gratificante para mim.
Me lembra que eu... É muito fácil, não tem mistério, tá?
Perfeito.
Muito bem, agora eu quero
conhecer...
Eu trouxe
uma outra poesia aqui.
Ah.
Uma das penúltimas que eu fiz. Você leu a última, né? O poeta, ele é ao mesmo tempo feliz e triste, né?
É.
Ao mesmo tempo ele fala de tudo. Eu vou ler a penúltima que eu escrevi aqui, também está lá no Instagram, tá? O Noises Poeta 77. Mas vamos lá, posso ler?
Pode.
Eu vi no teu sorriso a angústia escondida, a dor da sentida despedida, sorrir para fechar a ferida e na lida de cada dia entender o porquê. No meio de suas imperfeições, encontrei o assédio da inveja, a agonia envolvida e essa dor sentida, o subterfúgio. Um coração dilacerado se divide em um exagero exacerbado e um vazio sem fim. Vivo, sinto.
Essa foi forte, né, gente? Já começou forte essa. Ai, adoro essas coisas. Agora, André, me diz uma coisa. A poesia na tua vida, o que ela representa? Qual é o papel dela para você? O que ela significa? Porque com tanto livro escrito, publicado, disponível, tanto material ao longo dos últimos anos que você produziu, e eu acredito que tenha mais vindo por aí, a gente vai falar sobre isso já já, mas eu queria entender o papel da poesia, da escrita na tua vida.
Olha, eu digo que a poesia, ela... me salva todo dia. E ela me... é um encontro comigo mesmo. E ao mesmo tempo que eu encontro comigo, como eu disse no primeiro dia, eu divido o meu egoísmo com vocês. Né? Porque eu falo de mim, eu falo de todos, mas eu não quero que isso fique só comigo, eu quero dividir para todo mundo. Né? Eu tenho lá no meu Instagram também um desenho, e nesse desenho tem um slogan: o luto dura um dia só. Isso serve para que tudo na nossa vida. Não estou falando só de morte, estou falando de cada momento que a gente vive, que seja bom, que seja ruim, principalmente os ruins, que é onde a gente aprende, mas que a gente aprenda a dissipar isso de uma vez só, para a gente não ficar remoendo, para a gente não trazer doença, para a gente viver melhor, para a gente poder interagir com as pessoas. Né? E o meu trabalho é esse com a poesia, poder não só falar, mas botar para fora, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo passar. Uma vez, dentro do meu carro, entrou uma pessoa com câncer, que estava voltando da radioterapia, que é um tratamento bem invasivo, né? Bem complicado. Eu não lembro se era rádio ou se era química, eu acho que era rádio, porque ela estava bem debilitada. Logo a filha, e ela estava muito triste. Eu falei assim: eu vou ler uma poesia para você. Eu li uma poesia para ela, e ela se sentiu melhor, ela saiu do carro melhor. O fato de me agradecer, não acho que não é tão importante, mas ela saiu uma pessoa melhor do que ela estava. Então, para mim, esse já foi o agradecimento. Esse já foi a conquista. Eu já ganhei meu dia ali. Já fiquei feliz porque eu fiz alguém feliz. E as pessoas que leem se identificam e falam, poxa, eu estava passando por um momento X e aquela poesia que você escreveu tocou, e eu já vi gente reatando casamento, eu já vi pai voltando a falar com o filho, mãe voltando a falar com o filho, e é isso que eu quero passar. Tanto que eu falo, eu quero que chegue o mais longe possível. Né? Lá no Kindle, cada livro meu custa R$5. Né? Eu quero divulgar a leitura, eu quero que qualquer pessoa consiga comprar. E essa grana que chega lá vai para o Hospital do Câncer. Todo dia é doado para o Hospital do Câncer para ajudar as pessoas. Eu estava escrevendo um dia e quando eu consegui publicar o primeiro livro no Kindle, lá na Amazon, aquela vozinha falou assim para mim, esse dinheiro não é seu. Pega esse dinheiro e ajuda alguém. Então, minha mãe já teve câncer no seio. Eu sei o quanto isso é complicado, o quanto isso é triste, o quanto isso é invasivo, o quanto isso mexe com a autoestima da mulher. Né? E aí, a minha irmã já trabalhou no INCA, e lá existe uma coisa chamada doação solidária. E aí foi onde eu peguei e falei, vou fazer isso. Todo o dinheiro que entrar, ainda não entrou muito, mas vai entrar bastante. Eu peguei e comecei a doar para o Hospital do Câncer.
Olha que coisa bacana.
Eu penso em fazer agora uma... Eu não sei se é uma vernissagem, um encontro, mas onde qualquer pessoa possa ler os livros. E quem não pode ler, né, quem não enxerga, eu quero pegar alguma coisa de audiovisual para que a pessoa possa escutar, sabe? Um tablet onde ela possa... escutar uma poesia, escutar alguém declamando, escutar a minha voz ou a voz de alguém, né? Para que ela possa também ser tocada, sentir e participar, né? Interagir e ser incluído. Quero que...
Isso é muito
a ideia é que tenha vários tablets pendurados em tamanhos diferentes, para que quem está na cadeira de rodas possa ver, para quem está, seja alto, pode ver, mas que uma criança também possa ver.
Hoje o mercado, a tecnologia, né, proporciona muitas ferramentas para que isso tudo aconteça. A gente tem audiobook, a gente tem o próprio Spotify, que você pode baixar e gravar exatamente esse trabalho que você está falando de narrar as suas poesias. Eu fiz isso durante muito tempo com os meus autores, até que o podcast foi se transformando, né, ganhando mais forma. Mas hoje eu não gravo mais episódios. Mas você pode fazer isso, colocar em várias plataformas digitais, num único toque. Então, tem muitas ferramentas que hoje a tecnologia proporciona para que as tuas poesias cheguem para quem é dislexo, cheguem para quem tem deficiência visual, chegue para quem está no asilo, no Hospital do Câncer, em casa. Nossa, é um leque assim imenso. Então
eu quero que as poesias cheguem, eu faço a doação solidária, mas eu quero que elas cheguem lá no INCA, né, que a gente possa ler para as pessoas que estão internadas, né, trazer um pouco de aconchego para quem está numa cama, para quem está no hospital, para quem está num momento difícil e poder se sentir acolhida, poder se sentir protegida, poder se sentir segura e saber que alguém está segurando a mão naquele momento difícil, sabe?
Sim, muito bom. Agora, voltando um pouquinho aqui nas tuas poesias, o Palavras de Negro, o que você traz nesse livro?
Então, Palavras de Negro, na época que eu estava escrevendo, eu passei por um processo de discriminação. Aconteceram duas coisas interessantes, né? A primeira foi quando eu fui comprar o carro para dirigir como motorista de aplicativo, né? E o cara me deu um chá de cadeira, me deixou esperando. Eu e minha esposa, como a gente estava perto de casa, a gente estava com roupas à vontade, né? Chinelo, bermuda, camiseta. E o cara me tratou como se eu não fosse comprar o carro, né? E a situação mudou totalmente de figura quando eu disse que eu ia comprar o carro à vista. Eu fui tratado diferente. Eu estava sendo tratado de uma forma e fui tratado de outra. Mas o pior aconteceu quando eu estava dirigindo meu carro na rua e uma pessoa branca, de cabelo liso, eu estou especificando isso para que você entenda. É, eu estava parado no sinal e a pessoa se recusou a receber o dinheiro. Ela estava pedindo dinheiro para comprar remédio e ela se recusou de receber o meu dinheiro, porque eu era negro. Ela pediu para o branco do lado, ela pediu para o branco de trás, ela passou direto por mim, e quando eu abaixei o vidro para entregar para ela do lado de cá, que é o lado que está o carona, ela deu as costas. E aí, eu fiquei sem entender o porquê ela fez isso, e depois eu pensei, ela não aceitou meu dinheiro porque eu sou negro, porque ela pediu para o branco não deu, mas como eu sou negro, eu não, o meu dinheiro não serve. Né? Infelizmente, a gente está vivendo essa era da discriminação, do racismo, que já vem há muito tempo. Na verdade, a gente já vive isso há muito tempo.
Sim.
O que aconteceu é que foi dada uma carta branca para as pessoas poderem usar esse racismo, essa discriminação. E aí eu estava pensando no nome do livro, na época, e eu falei, vai ser Palavras de Negro. Porque eu sou negro, cara, ainda não falei sobre isso. E tem uma poesia lá que fala sobre o racismo. Né? Na verdade, tem muitas. Não só nesse livro, como nos outros também. Mas eu nunca tinha sido tocado dessa forma. Eu já tinha passado por outras situações, mas nunca tinha sido tão absurdo quanto foi. E aí foi onde veio... Eu falei, eu preciso dizer que eu sou negro. Acho que as pessoas não estão enxergando. E a gente precisa dar as mãos, sabe? Não só negro, branco, azul, laranja, roxo, seja quem for. Dar as mãos e seguir em frente. Né? Então, eu botei palavras de um negro. De um negro que está aqui. Fiz questão de que minha barba aparecesse. Essa barba que vem comigo desde que ela nasceu. Né?
Gente, que absurdo, né? Você sabe que aqui em casa nós somos 6 irmãos. Eu sou a caçula. Eu tenho 2 irmãos porque minha mãe só teve mulher. E ela queria ter homem. E ela tentou 4 vezes. E nós viemos mulheres. E aí o que ela fez? Por destino e obra de graça ali, de Deus, ela adotou 2 meninos. 2 meninos que eram filhos do melhor amigo dela, que a mãe rejeitou, e depois ele tem toda uma história. E aí, eles ficaram com a gente. Desde pequenininho.
Mostrando alguns dos meus trabalhos de mosaico.
Ah, lá, gente! E aí...
Mas conte, conte.
E uma dessas situações de racismo, porque eles dois são negros.
E aí teve racismo.
E uma vez a gente andando na rua, a gente já batuto, o meu irmão estava do meu lado, ele é alto, negro, e tava, ele tem uma presença muito forte, e estava muito calor na rua. Então ele estava de bermuda, chinelo e a camisa jogada no ombro, e eu estava do lado dele. Cara, tu acredita que estava vindo uma mulher do outro lado da rua, vindo na nossa direção, quando viu o meu irmão, ela botou a bolsa debaixo do braço e travou, achando que no mínimo ele fosse assaltar ela. Tu acredita nisso? Ela atravessou a rua olhando. Ela olhava para ele, ela não olhava para mim. Ele estava do meu lado. Eu acho que na cabeça dela, ela não tinha me visto. Ela só olhava para ele. Ela agora pegou a bolsa, jogou aqui debaixo e atravessou a rua com cara de assustada. Aí eu olhei, aí ele sagazmente ele falou assim, finge que não viu. Eu achei que ele não tivesse visto. Ele viu, fingiu que não viu. E na hora que eu fui esboçar uma reação, ele falou, finge que não viu. porque eu já estou acostumada com isso. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Porque aquilo foi uma situação que eu estava presente. Mas e quando eu não estou presente? O que, que essa menina não passa?
Sim. É muito mais complicado. Não é só a questão do fato da gente ser negro. Eu sou de uma religião de matriz africana. E isso também é motivo de discriminação. As pessoas entram no meu carro, vem um fio de conta pendurado. Fio de conta é um cordão, né? Vem que eu uso uma pulseirinha do axé. E isso também é motivo de discriminação. As pessoas, às vezes, param de falar. Muita gente é curioso, né? Pergunta e conversa, e aí a gente explica alguma coisa. Mas muita gente discrimina. Mas, graças a Deus, a gente aprendeu a tirar isso de letra, seguir em frente e mostrar que a nossa união é mais importante do que qualquer coisa que vai afetar a nossa vida.
Muito bem. Eu estou aqui com uma poesia aberta de palavras de negro que diz o seguinte: o monstro está solto no colapso nervoso do meu rosto, bafo quente, sangue nos olhos, surra de mais um dia. É louco notar que todo dia a bagunça ferve. É 40 graus de perdição elitizada. Corpo cansado, maltratado, e a melanina soltando suor. Ah, coração, maltrata meu peito de saudade, calamidade pública do meu eu. Achei. André, tem publicação para esse ano de 2024? Como é que tá isso?
Tem. O oitavo livro já está pronto, né? Agora a gente está bolando a capa, né? É um processo de pesquisa para a gente chegar na capa legal, bacana, e aí publicar. O nono livro estou terminando de escrever. Inclusive, essa última poesia que eu li já é do nono livro, né? E aí está terminando. Chega mais ou menos, quando chega umas 30, 40 poesias, eu fecho o livro e ele está pronto, e aí a gente parte para a produção da capa, né? E aí, como é a gente que produz tudo, a gente precisa de tempo para criar uma capa bacana, que tenha a ver e que tenha identidade daquilo que a gente está escrevendo.
Que maravilha! E vai ficar no Kindle ilimitado também, né?
Vai ficar
lá na Amazon.
Ilimitado também, exato.
Ah, você falou que só 7 dos teus livros estão no Kindle. E os outros?
Então, o oitavo está pronto. Explicar. E o nono, estou terminando de escrever.
Não, mas você não tinha outros guardados? Ou eu que entendi errado?
Eu tenho esses 7 publicados e o oitavo que está pronto para publicar e o nono que está em processo ainda.
Entendi. Achei que tivesse mais ali, mas não... Entendi agora.
Tem projetos para escrever, alguns livros, que aí já não é poesia. Eu tenho um projeto para escrever um livro falando sobre sobre manipulação, sobre doenças mentais, né? Como é que funciona a cabeça de uma pessoa. Né? O universo do manipulado e do manipulador, né? Como se livrar disso, como saber, como identificar os gatilhos e isso tudo. Mas isso é um projeto bem mais para frente, porque precisa de muito mais pesquisa. Sim. Né? Agora eu estou num processo de... Como eu faço muitas coisas, eu preciso organizar isso para poder encaixar isso em algum momento.
Exatamente. E requer uma pesquisa bem punk ali, porque envolve... A psicologia, assim, de um jeito absurdo. Mas é um tema interessante. É um tema bem interessante. Você não tem vontade de escrever um romance, por exemplo?
Tenho vontade. Aí eu tenho que conversar. Eu acho que eu tenho que conversar contigo. A gente tem que sentar e conversar. A gente tem que sentar e botar isso no papel para saber como é que isso vai funcionar.
Pois é, porque eu escrevo drama, drama com final trágico. Eu não escrevo romance assim, não. Eu gosto de uma tragédia, de um chororô no final.
Não, mas aí a gente pode chegar, juntar um grupo de autores e, de repente, fazer um romance aí.
Tá vendo? Eu acho. Cada um com uma ideia vai ser ótimo. Eu tô curiosa com esse Menestrel. O que é esse livro, André?
Menestrel, ele passa por um momento da minha vida onde eu estava bem triste, né? Mas fala de amor também. E aí, a ideia do Menestrel é aquele andarilho que vai por aí e por onde ele vai escrevendo, né? Vai pontuando. Nesse momento eu tinha me mudado, eu estava muito triste nessa época, e escrever, por isso que eu digo que escrever me salvou, cara. Eu comecei a escrever e comecei a falar de tudo que eu sentia naquele momento, né? Mas tem uma poesia que fala de amor que é muito, muito, muito bonita, né? E diz que o amor é para ser vivido em todos os, não importa se é de manhã ou de noite, mas que é em todos os momentos da nossa vida, né? Eu sou péssimo para lembrar minhas poesias, porque depois que eu escrevo, praticamente eu esqueço.
É normal, isso não acontece só com você. Lembrando, gente, que as obras do nosso escritor estão no site da Amazon, tá? Quem é do Kindle Ilimitado pode acessar gratuitamente.
Isso aí.
Porque o link está disponível lá e vocês leem de forma gratuita. Ele ainda não tem a versão física, mas vai ter em breve. Vou ensiná-lo a botar lá na WeClap para que vocês tenham acesso aos livros do nosso autor também em formato físico. Para quem gosta de um papelzinho, para quem gosta de cheirar um livrinho, é ótimo isso. Agora, André, qual é o seu Instagram? Frisa para a gente de novo, por favor.
Meu Instagram é @noisespoeta77. Noises, Noises. Poeta77.
Já corre lá, já segue ele. E para fechar com chave de ouro, posso ler a terceira poesia sua do Instagram?
Pode, claro.
Eu preciso descansar. Essa é minha poesia, gente. Desperdiçar minha tristeza em qualquer lugar. Quando acordar, novamente solidificar uma parte de mim. Disfarçar o erro no sono da insônia. E contar estrelas no céu, misturado aos vagalumes. Sorte deles brilhar, dedicar mais a amar. Idealizar momentos de paz. E aos poucos realizar, sem pressa para nada. Essa poesia é minha, gente. Por isso que eu quis ler para vocês.
Sensacional. Poxa, eu fico muito feliz quando alguém lê. E quando alguém se identifica. Ai. Isso é muito gratificante para mim.
Demais, querido, demais. Só te agradecer por esse tempo, por essas risadas, por esse bate-papo. Você foi excepcional quando tocou. Pô, quando mandou material, super simpático, receptivo. Só te agradecer e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
Eu que agradeço a todos os poetas. Continuem.
Estarei acompanhando a sua batidinha e os seus poemas pelo Instagram, tá?
Quando a gente se encontrar para escrever o romance, todo mundo junto, ou para fazer um sarau, vou levar a batidinha para a gente ver.
Ai, adoro! Olha, eu vou te falar aqui, o meu breguedê, o meu TikTok, o meu breguedê, ele é uma cerveja. Eu não resisto uma cerveja. Olha, eu não resisto a um botequim, gente. Eu adoro um botequim com uma cerveja gelada.
Marquemos então, um botequim com uma cerveja gelada.
Aquele de botequim de ovo amarelo, tá? Por favor.
Isso aí mesmo.
Então, fechou. Vamos fazer esse sarau num botequim, com cerveja, com batida, com água mineral. Cada um vai tomar o que quiser, tá?
Com certeza. Isso aqui é importante.
Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. André, obrigada, querido.
Obrigado, Monique. Obrigado. Só tenho a agradecer. E, poxa, estou muito feliz.